ao Caravela Brasileira, o podcast que traz um bate-papo leve e descontraído sobre Portugal e a cultura portuguesa sob o ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Ananda Garcia.
E eu sou a Pamela Mosman. E hoje nós vamos falar sobre aquela que nos une, mas às vezes até nos separa. Eu estou falando da língua portuguesa do Brasil e de Portugal.
A gente quer dar um recadinho importante. Agora, o Caravela conta com um programa de membros disponível no Apoia-se e no Patreon. Então, se você quer dar uma contribuição mensal para o Caravela e nos ajudar a continuar entregando episódios com qualidade e regularidade, vai lá e dá uma olhada nas nossas opções de contribuição.
Isso mesmo, nós deixaremos os links na descrição do episódio, mas se você já quiser ir olhar, é só entrar em apoia.se/caravela, é apoia.se/caravela brasileira, para nos apoiar em reais. E se você mora fora do Brasil, em qualquer lugar do mundo, né, usa euros, dólares, libras, enfim, ou qualquer outra moeda, pode colaborar pelo Patreon, o link patreon.com, patreon é patreon.com/caravela brasileira, e também pode encomendar um episódio exclusivo, que é uma novidade aí que a gente criou, com o tema a seu gosto, que é no Apoia-se, apoia.se/meu episódio no Caravela, tudo junto. E para falar sobre a língua portuguesa, temos um convidado, o Ronan Pereira, que é mestre em Ciências da Linguagem pela Universidade Nova de Lisboa, membro do Centro de Linguística e doutorando em Linguística também pela Nova. Muito bem-vindo ao Caravela, Ronan.
Olá, olá, muito obrigado pelo convite, primeiramente, não é? Pronto, é com muito gosto que estou para falar de um assunto que me interessa imensamente, que é a língua portuguesa. Em geral, seja a variedade brasileira, a variedade europeia ou até mesmo as variedades dos países de língua portuguesa de África. E pronto, estou aqui para falar sobre tudo o que quiserem.
Obrigada, Ronan. Obrigada pela participação. E de acordo com a conversa que nós tivemos, né, antes, pelo que eu entendi, a tua especialidade então é a aquisição do português europeu por falantes de português brasileiros, é isso?
Exatamente, exatamente. Como todos sabem, há uma grande parcela da população que habita Portugal de origem brasileira. Há que também deixar claro que ser falante de português brasileiro não implica em ser brasileiro, ok? Porque nacionalidade é uma coisa, a língua é outra. Ou seja, pode haver falantes de português brasileiro que sejam de outra nacionalidade, que aprenderam o idioma noutra situação. Mas em questão de língua materna, posso arriscar que 99,9% são brasileiros nascidos no Brasil que vieram para cá. E a minha ideia, então, é observar como é que esse fenómeno da mudança em direção ao português europeu ocorre. Porque sabemos que há diferenças, não é? Então, a ideia é observar algumas coisas em que as duas variedades são diferentes e ver o que acontece, são capazes de adquiri-las, se não são, a correlacionar com outros fatores, como, por exemplo, a idade em que chegaram, a motivação, a outros fatores que são mais de ordem sociolinguística, ou seja, como o ambiente influencia a nossa linguagem.
Sem dúvida, né? Eu sou uma dessas pessoas, assim, que acredita muito que a língua ela é um organismo vivo e que ela vai se desenvolver de acordo com o ambiente, de acordo com o contexto social, principalmente, né, em que aquela pessoa tá inserida. Eu acho que, sem dúvida, isso deve existir. Não, no Brasil, a gente está cansado de saber que isso existe, né? Muitas vezes, a forma como as pessoas se expressam tem a ver muito com uma questão social, mas eu acredito que em Portugal também tenha isso, né?
Sim, com certeza, com certeza. Nenhuma língua está livre disso. Em algumas, as coisas são muito mais evidentes, por exemplo, o português brasileiro, tanto que em questão de sociolinguística o Brasil é muito forte, nesse sentido, há imensos estudos. Em Portugal fica tudo mais, digamos, numa questão regional, é mais tipo de diferenciar o norte-sul, por exemplo, em vez de diferenciar estratos sociais.
Sim. É, mas tem uma questão, por exemplo, aqui em Portugal que eu noto. Eu moro em Évora, né? Que é no, fica no Alentejo. E eu noto aqui a forma de eles falarem bem diferente do, por exemplo, de Coimbra, que foi um lugar onde eu morei, e de Lisboa. Eles têm, acho que, expressões muito, assim, muito particulares daqui, assim, é uma forma de falar, é um pouco mais do interior mesmo, que eles são o interiorzão aqui de Portugal, e eles falam muito, nossa, muito fechado, eu tenho uma dificuldade imensa de entendê-los, porque, e eu já moro aqui há 2 anos e vai fazer quase 3. E eu tenho uma dificuldade imensa de entendê-los, porque eles falam muito para dentro, parece, eles falam muito baixo, eu não sei exatamente, eles parece que eles vão diminuindo no final, assim, ó. Então, eu não, é bem diferente. E Coimbra, para mim, já ouvi falar que Coimbra é onde eles dizem que nasceu o português, e dizem que é o melhor português de se entender. E eu, assim... com a minha, mas assim, eu confesso que eu acho os coimbrinenses mais fácil de entender mesmo, não tenho, mas eu não tenho muita experiência com o norte, eu confesso que eu não, nunca falei muito com portuenses, ou de Guimarães, braguenses, em São, braganenses, não sei como se fala, mas...
Brácaros.
Pois é, eu nunca falei muito com o pessoal do norte, mas assim, comparando com Lisboa, Alentejo, e Alentejo quer dizer Évora, né, não posso comparar com todo Alentejo também. E Coimbra, eu entendo muito melhor os coimbrinenses falando, eu tenho menos dificuldade de entendê-los e eu me acostumo muito mais fácil com a forma deles falarem do que os outros. E pra mim é mais fácil. Eu morei lá em Coimbra 1 ano e 7 meses, mais ou menos. Não chegou a 2, mas foi quase 2 anos que eu morei lá. Então é bem interessante mesmo que aqui, apesar de não ter tantas diferenças como no Brasil, eu concordo, eu acho que não tem tanto. E a gente não nota o sotaque, é muito sutil, eu acho, a forma de tu notar o sotaque deles, não é que nem no Brasil, que é bem marcado, né, o sotaque do sul, do nordeste, do norte, do centro-oeste, do sudeste, mas a gente nota, assim, quando convive um pouco mais, a gente nota algumas sutilezas no sotaque.
Não ficar falando no programa inteiro português brasileiro, português europeu, eu já escutei, eu já li PT, PTBR, né, quando nós tivemos nosso primeiro contato, né, tu utilizou o PB e PE, então explica pra gente um pouco o que são esses conceitos, assim.
Pois bem, isso são variedades nacionais, porque o que sabemos, o português é a língua é portuguesa, ok? Depois, por razões históricas, há diferenças dentro do mesmo país, ou ainda entre países. Quando falamos, então, da variedade brasileira, variedade europeia, falamos de variedades nacionais porque estão relacionadas a um país em específico, porque têm traços que são restritos, na maioria das vezes, a um lugar só. Isso não é só do português, ok? Todos já devemos ter escutado expressões como inglês britânico, inglês americano, não é? Espanhol peninsular, espanhol latino-americano. E então... não é algo que seja restrito só ao português. Essas siglas, então, PT, PTBR, é só uma maneira de identificar qual é a variedade em questão. O PT, PTBR, vejo mais em questão tecnologia. Por exemplo, no computador, tens de selecionar qualquer coisa, qual é o padrão que vai ser. É com o vocabulário utilizado no Brasil ou com o vocabulário utilizado em Portugal. Depois, o PB e o PE são os termos mais utilizados na linguística. Então, quando se fala em PB e em PE, são as siglas que utilizamos nos estudos, nos artigos, nos livros, quando se quer, então, diferenciar as duas variedades, quando temos qualquer coisa, então, que é só de uma, é melhor deixar isso bem claro. Mas, como dizia antes, então, no entanto, tudo é uma abstração, no sentido em que o que consideramos português europeu não é homogéneo. O que consideramos português brasileiro não é homogéneo. Como a Pamela recém disse, o que nós temos, então, são diferenças regionais, são os dialetos. Okay? Além disso, além dos dialetos, então, que é essa variação territorial, nós temos também a sociolectos, que é a variação, então, por estrato social ou por a maneira de falar de um grupo étnico em específico. Então, a questão é um pouquinho mais complicada do que realmente parece ser. Então, é bom deixar claro, porque às vezes podemos dar um exemplo, que é do português europeu, e alguém do Brasil pode pensar, mas aqui também utilizamos isso. Será que falamos português europeu também? Não é? Há muita coisa. Como disse antes, a língua é portuguesa, é só uma língua. Então, há muitos traços que se sobrepõem nas duas variedades e há outros que são completamente distintos. Ok? Então, até é até um pouco difícil encontrar coisas que sejam muito próprias de uma variedade e que seja transversal. Ou seja, em que consigamos ver o mesmo traço de norte a sul. Mas nós, como falantes, temos uma percepção de como as línguas funcionam, daquilo que é mais próximo de nós e daquilo que é mais distante. Então, um brasileiro reconhece um português a falar de imediato. E o português reconhece o brasileiro a falar de imediato, na grande maioria das vezes, porque há pessoas com sotaques que são um pouco mais, digamos, diferentes. Por exemplo, um micaelense, ou seja, uma pessoa da Ilha de São Miguel, nos Açores, pode facilmente passar por francês, porque aquele dialeto tem traços que remetem à língua francesa, como a pronúncia do U, ou seja, em vez de chuva, falam chuve, ou pouco, falam peu. Então, esse u, u
É bem francês.
é uma coisa que nós relacionamos ao francês. Então, há algumas coisas aí, então podem ficar alguém da fronteira sul, com o Uruguai, com a Argentina, se tiver aquela questão da pronúncia bem forte, não é? Pode,
Leite
podem,
quente.
exato, podem pensar que na verdade é um espanhol ou alguém de língua materna espanhola a
Sim.
tentar falar português.
Eu, depois de 4 anos aqui, que eu comecei a perceber as diferenças do sotaque mais do norte de Portugal. Por exemplo, quando a pessoa fala uma palavra com V, com uma pronúncia mais pro B, tipo vaca vira vaca, vaca.
Vaca, sim.
Exatamente, exatamente.
E o final, por exemplo, sentar, sentar, uma coisa que parece que tem um R no final.
Mas no Alentejo é que eles falam com um E no final, sentar e.
Tipo isso. O tipo o Bruno Aleixo, que eu sou muito fã, fala assim, que é um comediante.
Pois, é,
Sentar e.
isso é bem real. Tanto Portugal quanto o Brasil, na questão dialetal, podem ser divididos em duas partes, o norte e o sul. Os falares do norte, em Portugal, os falares setentrionais, partilham certas características em comum, e o centro-sul tem outros traços. No Brasil é a mesma coisa. É possível fazer uma linha em que vai dividir o sul, o sudeste e o centro-oeste dos falares do nordeste e do norte. Isso, em grande parte, é uma divisão feita na questão fonológica, ou seja, pela pronúncia. E obviamente, tudo é por questões históricas.
Bom, então, Roland, já que tu falou da história, eu fiquei curiosa aí como é que essa divisão aí dos sotaques, né? Como é que a história influenciou? É uma questão interessante. Nunca tinha pensado.
Pronto, sim, pois vamos voltar muito no tempo agora, não é? Quando os romanos chegaram à Península Ibérica e trouxeram o latim, que era a língua que falavam naquela altura, e era o latim vulgar, diga-se de passagem, então não era o latim das escrituras e tudo mais, era um latim vernacular. Tudo aquilo que é vernacular, se refere ao que as pessoas falam, ok?
A língua do dia a dia,
A língua do
vernacular
dia a
seria a
dia,
língua.
exatamente. Exatamente. Portanto, quando chegaram à Península Ibérica, já havia outros povos aqui, por exemplo, na região de Portugal, os lusitanos. Havia também populações de origem celta, depois invasões dos povos bárbaros do centro europeu. Tudo isso criou uma mistura, não é, das línguas faladas, até que depois da formação de Portugal, no fim do século XIII, então, o rei Dom Dinis estabelece que então a língua portuguesa é que vai ser a língua do reino. Até então era o latim. E a partir desse momento era então a língua vernacular e o português passa a ser então a língua oficial do reino. Mais alguns séculos, quando chegamos ao século XV, o português já está então maduro, digamos, como língua, com uma produção literária muito frutífera e tudo mais. Esse início do português ocorre justamente no norte, ok? E também, naquela altura, tínhamos o galego. Para quem não sabe, o galego é uma das línguas oficiais da Espanha, que é falado na comunidade autónoma da Galiza. E é uma língua muito, muito, muito similar ao português. Ou seja, tiveram uma origem conjunta. Depois, quando Portugal acaba por ser Portugal como com as fronteiras norte, como conhecemos, a Galiza fica separada, fica então parte de outro reino e acaba por ter influências muito fortes de outros idiomas do território espanhol. Por isso que há uma divisão. Mas são muito parecidos. Qualquer pessoa que leia um texto em galego, que saiba falar português, saiba ler em português, vai conseguir pelo menos perceber, digamos, 95, 96% do texto.
Eu uma vez procurei no YouTube como é que era a pronúncia do galego, e tem uns vídeos, e eu recomendo para quem quiser procurar. É realmente impressionante como algumas palavras eles falam muito parecidos com o português, né? Eu não sei, tem uma que eu lembro que eu acho que o vermelho é vermerro, ou... Não, acho que
é bermejo.
É uma coisa assim...
Não, é bermejo? Não, peço desculpas, não é bermejo. Bermejo era a pronúncia antiga do bermejo em espanhol. É vermelho.
Ah, é? Ah, tá, eu tô aqui já dando Google. É umas coisas bem, bem parecidas, assim, muito interessante.
Até uma pessoa que passa, por exemplo, num áudio, um vídeo em galego, vai pensar, mas isto aqui é português. Apesar de uma palavra que outra, isto aqui é português. E realmente, são dois idiomas muito, muito parecidos. Pois, mas de volta à nossa história... Estávamos já então no século XV, século XVI, ocorre um grande facto que muda a conformação mundial, que são as descobertas, não é? O período das grandes descobertas. E os portugueses foram protagonistas nesse episódio da história e acabam por levar então a língua portuguesa aos diversos rincões do mundo, não é? Temos hoje comunidades falantes de português não só no Brasil, ou seja, na América do Sul, e em África, mas também Ásia, também em certas ilhas da América Central, mas daí seriam então crioulos. Crioulos são línguas que surgem com o contacto das línguas locais, com esse outro povo que traz o vocabulário. Então, se forem a Curaçao, por exemplo, lá há um crioulo chamado papiamento, que é de base lexical portuguesa, ou seja, as palavras têm origem no português, mas a estrutura da língua é muito mais similar às línguas que existiam naquele lugar antes da chegada dos portugueses. Outros crioulos também mais famosos são o de Cabo Verde, São Tomé, não é? Que são países que são de língua oficial portuguesa, mas também têm o crioulo de base portuguesa no seu território. Então, as descobertas ocorrem, o português é levado, então, o nosso foco aqui é para o Brasil. Mas o que nós temos que considerar, uma coisa, é que o português falado naquele momento não é o mesmo português falado agora. Lembro-me de ver uma vez, porque dizem que quando Pedro Álvares Cabral chegou à costa do Brasil, alguém gritou "Terra vista", não é?
Sim.
E diziam que muito provavelmente aquela pessoa não falou "Terra à vista". A pessoa falou "terra à vista" ou "à vista", não é? Porque essas mudanças ocorreram mais tardiamente na história de português. Durante, então, cerca de 300 séculos, houve diversos fluxos de portugueses em direção ao Brasil. E se considerarmos que a língua muda, cada fluxo, então, levava uma maneira peculiar de falar. E depois temos a questão geográfica, porque toda a concentração não se deu num ponto só, ou seja, não ocorreu só no Nordeste, não ocorreu só no Rio de Janeiro. Foi algo que se espalhou durante muitos séculos e depois, quando chegaram lá, havia os índios. Ou seja, a terra não era desabitada. Então há o contacto entre a língua portuguesa e as línguas indígenas. Essa mistura, então, acaba por criar certos traços que são peculiares ao português brasileiro por causa da influência indígena. Um pouco depois há a questão dos escravos africanos, há que também vão contribuir para essa mudança, porque, pensem comigo, tanto os escravos quanto os índios não foram à escola para aprender a falar português, ou seja, chegavam ao Brasil adultos e tinham de adquirir, de certa forma, a língua portuguesa, porque a comunicação é uma necessidade básica do ser humano. Então, essa grande mistura é a fonte do português brasileiro, tal qual conhecemos hoje.
Eu já ouvi falar muito isso, que o português falado no Brasil tem muitos traços do português que era falado em Portugal no século XV, XVI. Dá para dizer que isso é uma verdade? Se considera como algo que é de fato ou não?
Pois, na ciência é um bocadinho complicado falar de verdades, não é?
Pois.
Mas as evidências apontam justamente nesse sentido, especialmente os sotaques do Nordeste. Essa questão de abrir a vogal, por exemplo, quando alguém fala, conhece alguém que seja de Recife, e a pessoa já fala Recife, tipo, Recife, Ou seja, mas ninguém fala Recife, diga-se de passagem. Em Recife as pessoas não falam Recife. Mas há palavras realmente em que ocorre essa abertura. E essa abertura, então, é um traço que é considerado como mais arcaico. Okay? Então, podemos falar nesse sentido. Sim, há evidências disso.
Porque a gente, eu acho que sempre associa, pelo menos eu, que o português do Rio é o mais parecido com o português de Portugal, mas se calhar é mais parecido com o português de Portugal o mais recente, mas tem outros elementos que são bem mais antigos que também estão presentes no português do Brasil, né?
A questão do Rio de Janeiro é um pouco curiosa, porque, pois, de volta à história do português, às grandes mudanças que ocorreram no português europeu e que fizeram com que ele seja o que é hoje, começaram a ocorrer no século XVIII, ok? E é uma mudança muito rápida em termos de história da língua. Só que no início do século XIX ocorre algo muito importante, que é a independência do Brasil. Com a independência, esse fluxo diminui, esse fluxo de português. Continuam a ir, mas agora já não é mais fácil porque não é mais o mesmo país, não é? Então diminui muito, mas ainda ocorre, só que não em grande quantidade. Então é por aí, digamos, que há essa cisão nos dois modos de falar. O Rio de Janeiro tem uma questão muito peculiar, que é, como sabem, com a invasão de Napoleão a Portugal, a família real passa a sede da coroa para o Rio de Janeiro, não é? E isso faz com que cerca de 15 mil membros da coroa e os funcionários, etc., vão para o Rio de Janeiro. Quando lá chegam, aqui é uma questão muito sociolinguística, era o rei, afinal, não é? Então era nobreza, era a maneira como a nobreza falava. E naquela altura, essa mudança, então, de falar, por exemplo, rasgo, em vez de rasgo, já tinha ocorrido. Já era assim que a família real falava. Então os habitantes do Rio de Janeiro começaram a imitar o jeito de falar. E isso acabou por ficar, então, naquele jeito. Mas não é só no Rio que se fala assim, não é? Há um estudo que mostra que, enquanto o Rio de Janeiro é, por excelência, o dialeto chiante, ou seja, o dialeto que tem o chiamento do S em fim de sílaba. Mas também é muito comum, por exemplo, em Florianópolis. Mas em Florianópolis e no litoral catarinense é por outra razão. Tanto Santa Catarina quanto Rio Grande do Sul tiveram também uma questão muito peculiar em termos de colonização, por causa dos açorianos. E os açorianos começaram a ir na segunda metade do século XVIII e só operaram no início do século XIX, com a independência. Então, os açorianos também levaram aquela maneira de falar daquele momento e criou um impacto. Isso não é tão evidente no Rio Grande do Sul, porque os açorianos no Rio Grande do Sul não ficaram isolados. Em Florianópolis, sim. Em Florianópolis, muitas comunidades ficaram isoladas por muito tempo. E quando falo muito tempo, são coisas assim, tipo, quase um século.
E em Florianópolis, eu acho que a gente consegue perceber que muitas pessoas falam o tu conjugado corretamente, né? Tu sabes, tu foste, tu vieste, ao contrário do Rio Grande do Sul, que a gente sempre fala o tu com a conjugação da terceira pessoa, né? Que aí é um pouco
Pronto.
polêmico, mas pronto.
Pronto, isso também é. Quando falamos em correto e incorreto, na linguística são termos sensíveis. O correto e incorreto tem que ver com a gramática normativa. O que é isso? Uma gramática todos sabemos o que é, não é? Aquele livro que diz as regras da língua. Todos tivemos uma gramática, tivemos que estudar gramática na escola. A gramática normativa, então, é uma tradição muitos anos, em que as pessoas simplesmente estabelecem o que é correto e o que é incorreto. Então, dizer é assim que se fala, não é assim que se fala. Baseado, obviamente, no que as pessoas produzem. O grande problema é que existe variação. Nem todo mundo fala da mesma forma. Nem todo mundo utiliza a estrutura da mesma forma. Isso cria um problema, porque às vezes as pessoas vêm de uma comunidade em que tal estrutura é aceitável, é compreensível, e quando chega à escola, dizem-lhe que não, não é possível, essa estrutura não é a regra e tens de aprender a nova forma. Um exemplo muito claro, não é? Colocação do pronome, ou seja, viu-me ou me viu, não é? Essa é uma grande diferença entre o português brasileiro e o português europeu. O português brasileiro, simplesmente, com a história, estabeleceu que o pronome vai antes. Ou seja, quando as pessoas falam, me viu. O português europeu já é uma coisa um pouco mais complicada. Lembram-se que acabei de dizer da grande mudança que ocorre no português. Isso ocorre também, é daquela altura. Então, o que nós temos aqui, o português acaba por estabelecer um padrão em que o pronome vai antes ou depois do verbo. E isso não é muito claro, ok? Digamos, não é muito evidente para quem escuta. Porquê que às vezes vai antes, porquê que às vezes vai depois? E a regra é muito extensa. Se forem ler uma gramática, são páginas e páginas de exemplos, de exceções e tudo mais.
Quando eu cheguei em Portugal, eu fiquei muito chocada que aqui, em algumas circunstâncias, ainda se usa a mesóclise, né? Que eu vou pedir para o Ronan explicar para não ficar muito gramatical, mas eu fiquei assim,
Sim!
uau, minha cabeça explodiu.
Ok.
Mas eles usam bastante, até eu uso bastante aqui, porque aqui se usa, no Brasil a gente não tem esse costume de usar, e aqui é muito natural, e eu acho muito chique a mesóclise, inclusive.
Pronto. A mesóclise, o que é a mesóclise, então? O padrão de colocação, então, pode ser antes do verbo, a próclise, depois do verbo, énclise, ou ainda no meio do verbo, que é a mesóclise. Mas a mesóclise, na verdade, é uma énclise disfarçada. A mesóclise só ocorre quando, na utilização da língua, utilizaríamos uma énclise. No entanto, a mesóclise é utilizada em formas verbais do futuro e do condicional. Ou seja, se quero dizer que vou dizer algo a alguém no futuro, não é? Dir-te-ei. Ou seja, direi e meto ali um te no meio da forma verbal. Dir-te-ei. Se é o condicional, dir-te-ia. Ok?
Irei te dizer, por exemplo.
Exatamente. No entanto, a forma da mesóclise vai muito ao encontro daquilo que falávamos. Quando chegamos à escola, começamos a aprender as regras da língua e vemos que algumas coisas que não são falamos e que não são exatamente no sentido do que a norma diz. Então, a mesóclise é basicamente só é aprendida em Portugal na escola. Porque acontece, as formas de futuro e de condicional têm sido substituídas por formas, por exemplo, em vez de direi, vou dizer, diria, ia dizer, não é? Essas formas. Então, o que acontece? Quando essas formas ocorrem, o pronome ocorre noutras posições, então a mesóclise não é importante. E não é incomum escutar pessoas que dizem direito em Portugal. Não é incomum. Porque justamente é uma forma que tem vindo a cair em desuso. E talvez no futuro não ocorra mais. Então, isso é a gramática normativa. São as regras da língua. No entanto, mais recentemente, o que nós temos são gramáticas descritivas, que descrevem como as pessoas falam e as variações que existem. Então, uma gramática normativa vai dizer, nas formas de futuro, o pronome clítico, quando deveria ocorrer em énclise, ocorre em mesóclise. Dir-te-ei, não é? Uma gramática descritiva vai dizer que é assim. No entanto, algumas pessoas vão falar direito. E isso não está todo errado, porque o erro tem que ver com a gramática normativa, ou seja, estabelecermos uma regra de que é assim que funciona. Obviamente, se estamos a participar de um concurso, temos de escrever qualquer coisa, temos de utilizar a norma padrão. Geralmente baseada nos falares das classes mais altas de centros urbanos, que é utilizada como referência.
Eu quero falar de uma coisa, inclusive, que eu acho que a maioria dos brasileiros no início se incomoda, acha estranho, enfim. Eu já me acostumei e eu até uso bastante. Quer dizer, eu fico meio confusa ainda quando usar, mas é o gostava, porque aqui eles usam às vezes o gostava no sentido de gostaria, né? Gostava de estar, não sei, na praia, sei lá, né? Gostava que tivesse calor, agora eu estivesse na praia, não sei. E isso no início causa muita impressão pra gente, né? Quando estamos, logo que a gente chega, sou errado ouvir o gostava, né? E agora eu já internalizei, mas eu já percebi também que isso é usado de uma forma muito mais, não sei se é mais na fala, eu acho, eu não, eu até já vi escrito, mas eu acho que eles usam o gostaria bastante. gente também que nem a gente. Eu já até procurei sobre essa regra para tentar entender, mas eu confesso que eu não gravei como é que se usa no momento certo.
Então, nessas mudanças linguísticas, não é, que ocorrem, uma delas foi, então, a substituição do condicional por formas do imperfeito. O que é o imperfeito? O imperfeito são formas como gostava, sabia, falava. Então, o que acontece? Isso é comum no Brasil também, ok? Ocorre. Já a questão do gostava, acho que há algum tipo ali de seleção lexical, ou seja, por algum motivo no Brasil isso não é utilizado com esse verbo em específico, mas em Portugal é. Mas é um fenómeno que é super normal. Em português podem escutar um exemplo. O meu irmão está muito chateado com o que aconteceu no seu trabalho. E a minha mãe disse que falava com ele sobre isso.
Sim.
Ou seja, não, sim, que falaria com ele, que falava com ele. Normal, aceitável, ok. No entanto, com o Gustavo é diferente por algum motivo. Mas não é de todo... Aqui voltamos ao termo errado. É aceitável porque se percebe.
Sim.
Agora, porque é que no Brasil, com esse verbo em específico, não se usa, mas com outros verbos sim? Aí não posso dar essa resposta.
Sim.
Mas é um fenómeno da língua.
É, não, é só porque eu lembro que, por exemplo, quando eu fazia mestrado lá em Coimbra, meus colegas brasileiros, meus amigos brasileiros, achavam muito estranho esse gostava, e tanto que a gente até usava gostava muito, assim, era até over, né? A gente usava, era um overuse, porque, tipo, meio que virou meio que uma, era uma piada interna, assim, nossa, porque era muito diferente pra gente, soava. Mas sim, a gente usa justamente em outras coisas, só que às vezes os brasileiros acham, quando soa estranho, a gente acha que, soa errado, mas não é, é uma questão até de se acostumar, na verdade, com aquele som, né? Que isso é uma coisa até que depois a gente vai comentar algumas palavras.
E eu acho que isso também nos leva para uma, talvez uma crença, uma percepção do, principalmente do brasileiro em relação ao português de Portugal, de que as diferenças elas são no sotaque ou elas são em algumas palavras, né? Eu lembro que quando eu era criança ou bem mais jovem, não tinha nenhum conhecimento sobre Portugal, eu pensava, lá eles falam no português, só que com aquele sotaque. Ou então, eles vão falar camisola em vez de, enfim, blusa, sei lá. Uhum. E eu achava que se resumia a isso. E quando a gente chega aqui, a gente percebe que as diferenças, elas são no sentido, na gramática, né, no uso das palavras. Então, eu queria que tu falasse um pouco, Ronan, sobre essas principais diferenças, né, com a qual a gente se depara quando chega por aqui.
Pois, então, acho que as diferenças mais evidentes estão no léxico, ou seja, no vocabulário, nas palavras utilizadas, e na pronúncia, não é? A fonologia, então, é o que fica mais evidente. Então, há palavras que só são utilizadas num lado atlântico e outras que só são utilizadas no outro lado atlântico. E depois temos as variações dialetais, não é? Não vou entrar aqui muito na questão da diferença de vocabulário, porque até sei que há o quadro, não é? A nossa língua, que traz justamente essas diferenças. Então, acho que aqui podemos utilizar este momento para falar de outras coisas. Temos algumas diferenças na morfologia. O que é morfologia? Morfologia é, digamos, o estudo das pequenas partes que compõem uma palavra. Por exemplo, quando falo em uma palavra como felicidade, não é? É formada por feliz, que é um adjetivo, e dade, que é um sufixo que transforma esse adjetivo num nome, ok? Nós temos algumas diferenças nesse sentido. Por exemplo, eu estou agora a fazer doutoramento, mas se estivesse no Brasil, faria doutorado. Uma pessoa que apoie um certo político é um apoiante em Portugal e um apoiador no Brasil.
Deslocação e deslocamento também me chama bastante a atenção.
Sim. Deslocação, deslocamento.
Justificação, justificativa.
Essa aí é comprovativo e comprovante.
Sim.
Mas nós, como falantes nativos da língua, sabemos que esses sufixos têm uma função. E sabemos que essa terminação como do apoiador é como trabalhador. O trabalhador é quem trabalha. O apoiante é como o do presidente. O presidente é quem preside. Então, apoiando também a quem apoia. Então, temos essas diferenças. É uma questão de seleção que ocorre historicamente por algum motivo, mas muitas vezes, até por ler textos do início do século XX, fim do século XIX, é muito comum de encontrar algumas palavras que eram com a forma que é utilizada em Portugal agora e que por algum motivo caíram em desuso no Brasil. Então, nós temos essa questão. Então, a questão da fonologia, que então acho que é aquela coisa que muitas pessoas falam, não é? Ai, José, é tão difícil. Até a Pamela falou no início do programa: ai, parece que falam assim tão para dentro ou tão fechado. Isso é uma questão que é muito simples de explicar, ok? Porque é que ocorre dessa maneira? Então, lembra-se que falei daquelas ondas de imigração, que na verdade não era imigração, porque imigração era migração, porque era dentro do mesmo país. Essas ondas migratórias da metrópole, que era Portugal, para a colónia, que era o Brasil. Então, ao passar do tempo, uma das mudanças que o português teve foi a elevação da vogal pós-tónica. What the hell is that? Mas o que é isso? Basicamente, nós sabemos, lembram-se das aulas de português, sílaba tónica, não é? Basicamente, então nós temos então casa, cá é a sílaba tónica, a sílaba mais forte. A vogal pós-tónica, então, é a vogal que vem na sílaba a seguir da sílaba tónica. Então, no caso de casa, é za. O que acontece? O português elevou a vogal, ou seja, no momento a pronunciar a casa, casa, os dois as eram pronunciados da mesma maneira. Casa, a aberto, não é? Com acento agudo. Casa. Nesse momento, a última vogal, então, que é depois da sílaba tónica, é elevada, ou seja, ela é pronunciada um pouco mais para cima na boca. Então, em vez de casa, a pronúncia é casa. Casa, que é o que nós falamos até hoje. Ok?
E eu lembrei de um vídeo que tem no YouTube que é muito engraçado, do Gregório do Vivier com o Ricardo Araújo Pereira, em que eles falam da língua portuguesa, do acordo ortográfico, etc. E eu lembro, eu acho que o Gregório do Vivier fala que o português de Portugal tem uma economia vocálica. E aí ele dá o exemplo do colesterol, que é colostrol. Colostrol.
Colesterol.
Ah, eu nunca esqueço, eu acho muito engraçado.
Colesterol. Ok. Pronto, esse é o segundo passo desse fenómeno, ok? Porque num primeiro momento a elevação ocorre com a sílaba após a sílaba tónica. Então nós temos casa, que vira casa, nós temos carro, que vira carro, não é? O vira u. E nós temos um terceiro, que vai ser o e, que vira i, ou seja, hobby, hobby. Depois em Portugal, esse i fica um pouco mais para trás também, é recuado. Então em vez de hobby, a pronúncia é hobby, o i vai um pouco mais para trás. No entanto, com o tempo, essa mudança também passa a ocorrer nas sílabas antes da sílaba tónica. Só que essa mudança ocorre só no português europeu. E é por isso que nós temos então uma palavra como telefone, que na verdade é telefone. Ou seja, todos os s da palavra telefone são esse i mais recuado. E isso é uma pronúncia muito rápida. Telefone. Mas não quer dizer que as pessoas não saibam que a divisão silábica seja com telefone. Mas na fala é assim. Então, enquanto no português brasileiro a elevação da vogal ocorre somente após a sílaba tónica, no português europeu também ocorre antes da sílaba tónica. O que dá essa impressão de ser de que a coisa é comida. Na verdade, até às vezes é. Por exemplo, indiferente, indiferente, frente, não é? Na verdade, se pararmos para pensar, não é necessário estar ali, porque se falar indiferente ou indiferente, as pessoas vão conseguir perceber da mesma maneira. Obviamente que isso também pode causar uma certa estranheza à primeira vista. Há uma canção da Ana Moura que se chama O Meu Amor Foi para o Brasil.
Ai, adoro essa música.
Sim, e num certo verso a canção diz: meteu açúcar com canela nas vogais.
Oh, Eu não lembro
Ou
desse trecho.
seja, isso até mesmo confere ao português brasileiro uma coisa assim mais da clareza, não é? Muita gente fala, muitos estrangeiros que aprendem português falam, ah, eu gosto mais de escutar o português do Brasil porque me parece mais claro. E porque é que parece mais claro? Porque as vogais são pronunciadas de uma forma mais clara. Ok?
E tem até a questão, por exemplo, eu lembro muito. Bom, eu acho que tem a diferença da abertura do E no Brasil, por exemplo, que a gente nota também. No Sul, acho que a gente fala mais E, né? Eu falo E, por exemplo, não falo a letra E. E lá para cima, eu acho que as pessoas falam letra E, né? E até nas palavras, isso a gente nota que é mais aberto. E aqui também, eles não usam tanto o acento circunflexo quanto nós no Brasil. Então, acadêmico vira acadêmico, bebê vira bebê. Então, mas eles abrem o som do E, eu acho que até alguns sons do A, não sei, mas é mais aberto, né?
Pois.
Tipo a bufeira, nós falaríamos a bufeira, eles falam a bufeira.
Ah, essa é a pronúncia de Lisboa. Ok, Albufeira. É a
Ah, é?
pronúncia de
Ah, é a que
Lisboa.
eu uso.
Porque no Alentejo nós temos Albufeira. Em Coimbra é Albufeira, no norte é Albufeira. No sul, no Algarve, é Albufeira.
Não sabia. Eu só sei do Albufeira, que todo mundo fala.
Albufeira, porque a fala de Lisboa foi a fala que se tornou a fala padrão do português europeu. Então, quando vemos televisão, é a forma que se escuta. Mas isso é algo mais recente, porque até muito tempo a forma padrão era de Coimbra. E agora é a forma de Lisboa. Até há uma curiosidade em relação a esse E que vira A nas sílabas tónicas. Ocorre em contextos específicos. Ou seja, o próximo som tem de ser um som palatal. Sons palatais são aqueles em que a língua encosta no palato, que é aquela região detrás dos dentes incisivos, os dentes da frente. Então, quais são os sons palatais no português? O X, o G, o LH, o NH e o I. Essa semivogal, não é? De albufeira. Ok? Então, é muito restrito a esses contextos. Então, nós temos. Ninguém fala perto. Não. É
Não.
perto. Ou ninguém fala terço. Porque o R não estimula essa mudança. Agora, nós temos trecho, beijo, coalho, panha, por causa dessa mudança. Essa mudança começou a ocorrer no início do século XX. E por muito tempo foi considerada a fala da gente ignorante de Lisboa. Porque foi uma mudança que começou nos estratos mais baixos da sociedade. Com o tempo, essa mudança acabou por chegar a outros níveis e hoje é a fala padrão. Há textos, por exemplo, já há alguns séculos, condenavam o facto de que no centro-sul de Portugal. Aquilo que nós escrevemos com CH, né, e pronunciamos como X, não é? Tipo a chuva, condenavam essa pronúncia, porque historicamente o CH tinha pronúncia de Ch. Ainda persiste, em certas regiões do extremo norte, há pessoas que fazem a distinção. Ou seja, bruxa é com X e chuva é com Ch.
Agora eu lembrei de uma coisa que me faz impressão, preciso dizer, que é o xau. Esse
Ai,
xau eu sou
tchau.
contra, eu voto contra. O
Tchau.
xau no lugar do tchau, Ronald. Seria o mesmo fenômeno ou isso é uma coisa
E
diferente?
para ele soa estranho tchau, porque eu já falei tchau e eles não entendem. Se eu
Pronto.
falo tchau.
O tchau, na verdade, é uma palavra estrangeira, não
Pois é,
é? É uma
italiano
palavra de origem
será?
italiana. E no italiano é pronúncia tchau. Portanto, o tchê, na verdade, não é um som do português propriamente. Depois que se perdeu, ou na exceção aquela questão dialetal muito resumida ao extremo norte, deixou de existir. Então é normal que as pessoas acabem por utilizar um som que seja mais próximo àquele. No entanto, no Brasil, uma mudança que ocorreu e que se diz até que começou no Rio de Janeiro foi de o T e o D antes do I. é palatizado, ou seja, é pronunciado como ch
Sim.
e g. Por isso que as pessoas falam chiu e gia.
E isso se nota no Rio Grande do Sul, inclusive, porque em Porto Alegre a gente fala também esse di mais e o ti, e o resto do Rio Grande do Sul, não digo o resto totalmente, mas a maioria fala o T e o D,
Dia a
mas
dia.
sim.
É, a única palavra que eu não consigo falar de é quando eu falo de, por exemplo, de noite, de dia. Eu não consigo falar de noite, de
Ah,
dia.
eu
Para mim
varia. Às
são.
vezes eu falo
É.
de, às vezes eu falo de noite, depende.
Sim, é, eu também.
Isso tem até uma certa explicação fonológica, como falámos antes. As vogais que ocorrem antes da sílaba tônica não são reduzidas. Então, a proposição, que é o caso do de, é uma proposição, é uma palavra que não tem acento, ou
Sim.
seja, ela não tem sílaba tônica. A sílaba tônica depende da palavra a que ela está ligada.
Sim.
Mas isso também é uma assunção minha, não sei se é realmente assim, é o que consigo pensar neste momento. Mas o português brasileiro também modifica as vogais, por
Sim.
exemplo, menino,
Sim.
pinico. Não é? Por que que isso ocorre? Para refletir a pronúncia. Mas essa mudança decorre de fatores diferentes do português europeu. Não vou entrar aqui em detalhes quanto a isso, porque é um pouco extenso, mas também ocorre, também ocorre.
Sim.
Só para que não se sintam assim tão tristes que o meu dialeto não me leva a nada. Não, também leva em contextos que são diferentes do português europeu.
Tem a questão também do ti e ti, né? Que a gente fala também, porque lá para o Nordeste, mas eles falam o ti, e no, em Florianópolis, eu acho também, em Santa Catarina, não sei se é necessariamente Florianópolis, que eles falam para ti, ou sei lá, alguma palavra que o ti vai no final. Ou mais assim, e no Rio Grande do Sul falamos ti, bem marcado, assim, eles é um ti mais suave, não sei. E Nordeste também fala, os nordestinos também falam assim.
Pois, o T e o D antes do som de I pode ser pronunciado como T. Isso então decorre somente do facto de haver um T e em seguida haver o som do I. Falo aqui o som do I porque às vezes o E pode ter som de I também. No caso de noite, o E vira I, noite, e como o T antes do I tem que ser um T, vira noite.
Sim.
É por isso, é um fenómeno e é normal e é
E aqui é
completamente
noite.
interiorizado. E aqui é noite porque é aquela história, o E no fim de sílaba acaba por ser elevado e retraído.
Há algumas diferenças que não são tão evidentes assim quando a gente pensa no português europeu e português brasileiro?
Sim, há muitas. Para falar a verdade, há até atualmente uma literatura científica muito grande nesse sentido. E acho que algumas coisas até podem ser não tão perceptíveis para os falantes português brasileiro, em relação ao português europeu, mas acho que os portugueses conseguem perceber que essas diferenças são muito do português brasileiro. Uma diferença que é muito curiosa, por exemplo, a Nanda falou antes da questão de utilizar o tu com a forma de segunda pessoa ou com a forma de terceira pessoa. Em Portugal, nunca se usa com a forma de terceira pessoa. E, na verdade, no Brasil, a questão de utilizar o tu na referência à segunda pessoa é até uma coisa um pouco regional, não é? É muito comum no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina também, no Pará, no Maranhão, em estados que são mais periféricos, por assim dizer. E nos estados mais centrais, o você predomina. Então, em São Paulo, em Minas Gerais, é o você que predomina e as suas variantes, não é? Porque o você vem do vossa mercê, vós-mercê. Hoje em dia, podem até ouvir só se
Sim.
sabe, em vez de você. Então, nós temos esse tipo de diferença, porque, por exemplo, falando do Rio Grande do Sul, o tu sabe e o tu sabes é algo que, por mais que o tu sabes não esteja, não ocorra tão frequentemente, mas está lá, está no sistema. Okay. Então, quando chego a Portugal e as pessoas começam a falar só tu sabes, tu falas, tu dizes, tu foste e etc., não é algo assim, ah, que estranho. No entanto, o português estranha quando utilizam o tu com a terceira pessoa, porque não existe no seu sistema, ou quando utiliza o você, porque em Portugal o você é uma forma que não é utilizada no íntimo, ou seja, não se utiliza você com um amigo. por exemplo. Okay? O você pode ser utilizado, por exemplo, o chefe com o funcionário, para demonstrar uma certa distância. Mas já aviso que em Portugal o você não é muito bem visto, ou seja, as pessoas não gostam muito. A preferência é por utilizar sem o você, ou seja, precisa de algo, quer ajuda.
Ou para si, se calhar no lugar de para você, ou.
Ou o nome da pessoa, se souber,
Ou o
no
nome da
caso,
pessoa,
né? O
não
Ronan
é?
gostaria disso.
Ou o menino, a menina.
Isso, menino, menina. A senhora, o senhor.
É, sim, o senhor, a senhora já é um pouco mais, é muito mais formal, não é? Mas é uma alternativa para criar um certo distanciamento, porque o tu é muito íntimo, é muito mais próximo. Mas também tem vindo a mudar. Há certos lugares, certos estratos da sociedade que já começam a privilegiar o uso de você. Os mais jovens também podem também já um pouco extrapolar essa questão de utilizar o tu em situações que deveriam ser um bocadinho mais formais. Já começam a utilizar o tu nesse sentido. Então, são fenómenos da língua. Uma coisa que acabei de falar, que é não utilizar o pronome. Então, como no Brasil é muito comum utilizar o você na segunda pessoa e na primeira pessoa do plural, o nós, utilizar a gente, o que ocorre é que, em vez de haver cinco formas verbais, comparem, eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, eles falam. Okay? Não incluo aqui o vós, porque o vós caiu em desuso, tanto no Brasil quanto em Portugal. Na verdade, em Portugal fica ainda restrito a algumas zonas do norte. Há pessoas que utilizam o vós na segunda pessoa do plural. No entanto, nas outras partes do país, o que se fala é vocês. E vocês têm a mesma forma de conjugação verbal que o eles. Então, nós temos ali cinco, e que no Brasil se reduz a três. Eu falo, você fala, ele fala, a gente fala, eles falam. E o que os estudiosos têm dito é que essa mudança no paradigma verbal, ou seja, nessas terminações, faz com que os brasileiros tenham de dizer explicitamente sobre quem estão a falar. Então, não posso simplesmente dizer assim: ah, quero ir ao parque, porque o quero ir ao parque pode ser você. Pode ser a gente, ok, a gente é meio estranho aqui, mas é uma questão mais do sentido geral, não é? Pode
Sim.
ser ele, depende um pouco do contexto. Só que se nós pararmos para analisar, há muita gente que, por exemplo, o eu é uma forma que não tem diferença, não é? Não tem a competição com outras formas verbais. E às vezes escuto pessoas a falar e a contar uma história em que a pessoa é a personagem principal e começa a falar assim: ah, porque eu fui, aí eu disse. Eu conversei, eu entreguei, eu saí, eu. Acho que assim, para um português isso é um pouco. Oh my God, stop it! É engraçado, causa muita impressão porque, ao fim e ao cabo, é desnecessário, não é? Mas é um movimento da língua, porque nas outras formas verbais. É preciso utilizar. Outra coisa que também é muito comum no português brasileiro, que não ocorre em Portugal, é falar algo assim: a minha amiga, ela trabalha não sei onde.
O ela não, eles não usam aqui.
Então, a minha amiga trabalha.
É
Ou seja, a
isso.
minha amiga, ela trabalha. Podemos fazer um paralelo com o francês. O francês vai dizer algo como: mon ami, elle travaille, etc. E o francês é uma língua em que, em todas as frases, é preciso expressar de quem é que se está a falar. Como inglês. No inglês é impossível falar algo como works in an office. Eu tenho que dizer she works in an office. A todo momento. Falam então, esse traço é conhecido como sujeito nulo. Devem se lembrar das aulas da escola, não é? O sujeito oculto ou o sujeito nulo. E aparentemente o português brasileiro caminha em direção a ser uma língua de sujeito expresso, como o inglês, como o francês. O português não, o português europeu, peço desculpas. Continua então com essa questão de não pronunciar porque não é necessário. Isso também leva a outras questões mais profundas, como a interpretação. Por exemplo, gosto muito deste exemplo. O João fotografou o Pedro quando saiu da garagem. Quem é que saiu da garagem? Quem é que saiu da garagem? O João ou o Pedro?
Ah, é uma pergunta mesmo.
É uma pergunta mesmo. O João fotografou o Pedro quando saiu da garagem.
O João saiu da garagem. Eu acho que o João saiu.
João fotografou quando saiu da garagem. Não, acho que quem saiu foi o Pedro que saiu da garagem.
Ok. Olha, na verdade, ambas estão corretas, ok? Porque aquele saiu, sabemos que é uma forma que está na terceira pessoa do singular, então pode referir tanto o João quanto o Pedro. No entanto, a grande maioria das pessoas acaba por interpretar como sendo o João, porque o João é o sujeito da primeira frase. Foi o João que fotografou. Agora, quando falamos o João fotografou o Pedro quando ele saiu da garagem, a leitura que a grande maioria das pessoas faz é com o Pedro. Foi o Pedro que saiu. Então, isso muda o foco. Não é que antes estava no João, agora passa a ser o Pedro. Só que no português brasileiro a coisa é um pouco mais baralhada. Não é tão assim uma tendência tão clara quanto no português europeu, justamente por essa mudança em curso. Então, como podemos ver, há muitas coisas que estão ali que são muito, não digo superficiais, porque não são superficiais, mas aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, não são tão claras. Por outro lado, se eu falar estou a dizer, estou a falar, isso é muito evidente aos ouvidos de um falante português brasileiro, porque lá se utiliza o gerúndio, estou falando, estou dizendo. Mas ocorre também em Portugal, ok? No Alentejo, no Algarve, nos Açores, são regiões em que essas formas ocorrem como formas então dialetais regionais.
Tu quer dizer o gerúndio?
Exatamente. E essa forma, como estou a dizer, estou a falar, também ocorre no português brasileiro. Não é incomum, por exemplo, em músicas, a discutir essa estrutura. Não sei se gostam de Nenhum de Nós, que é uma banda de Porto Alegre, não é? Em Camila, Camila, eles dizem num certo verso: os olhos que passavam o dia a me
A me
vigiar.
vigiar. Sim, é verdade. Parece algo um pouco mais poético,
É
assim,
mais
do que,
poético,
né?
exatamente, mas ocorre.
Mas sabe que eu acho que isso a gente começa a notar mais depois que mora em Portugal e vive mesmo mais a língua português, europeu, porque eu tenho várias coisas que eu me ligo, que eu penso, ai, no Brasil a gente não fala assim, mas depois de um tempo, convivendo daí, falando também com as pessoas, com os brasileiros, né, com meus amigos brasileiros, com minha família e tal, eu noto, não, mas a gente também fala. Mas é uma coisa que lá eu não anotei, e logo que eu cheguei também eu não fiz essa associação, mas eu começo a notar várias, até o se calhar, por exemplo, é uma coisa que eu nunca utilizei muito e nunca percebi muito, mas não, o brasileiro usa muito se calhar também. Só que eu antes associava muito mais com português de Portugal aqui, né? Com português europeu. E não é, é uma coisa super normal. Inclusive, tem várias palavras que eu e a Nanda a gente coloca no nossa língua, e a nossa editora, ela mora no Rio de Janeiro. Ela é uma gaúcha também, mas ela mora no Rio de Janeiro já há uns 18 anos, sei lá. E a Gabriela, ela várias vezes ela diz assim: ah, mas isso. Eles também falam assim no Rio de Janeiro. Então, assim, lá. Às vezes o nosso vocabulário, tipo, as nossas inovações, que a gente acha que é uma super inovação, ensinar aquela palavra para as pessoas, no Rio de Janeiro, tipo, ah, isso aqui já é falado assim, entendeu?
Deixe-me um tempo. Pois, é
Então,
exatamente, exatamente.
é muito interessante.
Então, como falo, o que realmente é diferente, ok, é muito imperceptível. Porque aquilo que superficialmente parece ser diferente, na verdade, é algo que é muitas vezes é muito comum nos dois lados do Atlântico. Mas uma coisa que é muito complicadinha, não é? É a questão do acordo ortográfico. É um assunto um pouco sensível. Sabemos que há algumas diferenças, porque a ideia do acordo ortográfico foi de unificar as grafias, porque desde o início do século XX houve diferentes modificações, tanto no Brasil quanto em Portugal, e a ideia era criar uma forma de escrita que fosse então unificada, que fosse para os dois países, né, para os dois países, para todo o mundo lusófono. Há muita crítica. No Brasil, por força de lei, o acordo entrou em uso em 2008. Foi em 2008 ou um período de transição de alguns anos. E depois desse período de transição, aí sim tudo deveria ser feito com um novo acordo ortográfico. Em Portugal houve mais resistência, até porque o número de vocábulos que sofreram alteração na grafia em Portugal foi cerca do dobro da mudança no Brasil. Então, algumas questões também, por exemplo, lembram-se de que falei da questão da vogal antes da tónica, que é reduzida no português europeu. Mas em palavras como, por exemplo, fator, o A é aberto, não é fechado, não é fator, é fator. Isso porque, historicamente, Após aquele A, havia um C. Ou seja, a pronúncia foi até certo momento factor e depois esse C ficou mudo. Mas foi mantido porque o facto de existir um C naquela posição abria.
Eu tenho um comentário sobre isso. Porque eu não sei se você vai chegar nessa questão, que é da arquiteta e da arquiteta. Porque eu vi isso no vídeo do Gregório do Vivier e do Ricardo Araújo Pereira e fiquei chocada. Então, é justamente isso que eu queria entender. Viraria arquiteta, a palavra arquiteta, é verdade, Ronan?
Não, não. Arquiteto, arquiteta, arquitetura, são belos exemplos. Arquiteta, arquiteto e arquiteto, não. Mas arquitetura, sim. Porque, historicamente, havia um C após aquele E, que era pronunciado, então, como é no espanhol, arquitecto, com a pronúncia do C. O português acabou por emudecer esse C, mas continua com a abertura da vogal. Isso é muito claro em arquiteto e arquiteta, porque justamente é a sílaba tônica da palavra. Já em arquitetura, o tu é a sílaba tônica. Portanto, pela regra, não é a regra da língua, nós deveríamos ter arquitetura,
sim,
arquitetura, arquitetura. Mas não, as pessoas continuam a pronunciar com um E aberto, arquitetura, independentemente do C estar ali ou não. No entanto, a presença do C era um indicativo de que a vogal era aberta.
Ah.
Ok? Como em objetivo, objetivo e não objetivo.
Agora eu entendi a função do C, porque eu nunca, para mim, não, eu nunca entendi muito a função do C no português europeu.
Porque continuava escrito se não era pronunciado,
sim,
não é? No entanto, outras palavras em que continua, porque justamente continua a ser pronunciado, não é? É o caso de facto.
Facto.
Ou pacto.
Sim.
Continuamos com o C porque é devidamente pronunciado. No entanto, há diferenças. Há diferenças no português europeu e no português brasileiro. Por exemplo, no português brasileiro temos recepção, pção. No português europeu, o P não é pronunciado, recepção. Okay? E isso também cria a diferença. Recepção é aquele lugar à entrada de um hotel, por exemplo, não é? Onde trabalha a recepcionista. E a recessão é quando não há crescimento económico.
Sim.
Recessão, recessão. São duas palavras diferentes.
Eu estive em Portugal pela primeira vez em 2011, a turismo. E eu ouvia tanto dos portugueses, assim, reclamações sobre o acordo ortográfico, e eles se sentiam muito prejudicados. E eu dizia, não, mas no Brasil a gente também se sente prejudicados, ninguém quer isso. E eles diziam, não, mas aqui em Portugal são muitas as mudanças, vocês não entendem, são coisas que não fazem sentido para nós. E eu realmente lembro na época, que era meio a época da transição, assim, que ouvia bastante esse tipo de comentário. Assim.
É, a solução do acordo, que na verdade é até uma das coisas que falam que não faz muito sentido, foi a possibilidade de duplas grafias, ou seja, se a pessoa pronuncia a letra muda, que então não vai ser muda, obviamente, a escreve. Agora, se não a pronuncia, não a escreve. Fim de história. Porque também há variação. Há pessoas que falam expectativa, sem o C, e há pessoas que falam expectativa. Há pessoas que falam veredito e pessoas que falam veredicto. Amídala e amígdala.
Uma pergunta, o óbvio. Eu tenho a impressão sempre que eles falam óbvio, mas eles escrevem óbvio também, né?
Óbvio, sim. Se não há diferença de grafia, a questão é, o português brasileiro tem a tendência de interromper essas duas consoantes juntas, inserindo um I.
Sim.
Então fica algo como óbvio, óbvio, óbvio. No português europeu essa tendência não ocorre. Ou se ocorre, é com aquele I mais retraído, que também não é muito audível. Então, óbvio, é bv, bv, bv.
Ah.
A sequência é bv. No português brasileiro, é normal inserir,
bem
então,
marcado.
Um I óbvio.
Sim.
Ou, como falam, ou um E advogado.
Sim, sim.
Okay. Pacto, pacto.
Sim. É, a gente marca mais, porque eles... Tem pessoas que falam óbvio que parece óbvio. Parece que elas estão falando sem o B mesmo, tipo, sem o B no meio. Mas depende, não é, não é todos os portugueses, mas tem alguns que eu sinto esse óbvio.
Então, assim, o acordo ortográfico tentou trazer um certo balanço entre as duas formas, mas ainda algumas diferenças persistem nesse sentido, quando a letra é pronunciada ou não. Ainda a acentuação gráfica, porque, por exemplo, no português brasileiro, as vogais, à partida, as vogais antes de um som nasal, ou seja, do N ou do M, ou seja, antes do N ou do M, é sempre fechado. Em Portugal pode ser aberto, quer dizer, há pessoas que falam com o som aberto também no Brasil, ok? Mas, por exemplo, uma palavra como António, António, não Antônio.
Antônio, sim.
Isso também pode ser um pouco estranho, até de escutar, pessoas que sejam que não sejam do sul do Brasil, porque o sul do Brasil tem uma pronúncia oral para essas vogais. Ou seja, a vogal é uma vogal como qualquer outra, Antônio. No centro-norte do Brasil, essas vogais são nasais. Então, Antônio, Tônio, ok? Ela é nasalizada. Todas as vogais nasais são fechadas. Por isso que se diz, então, que no Brasil há toda vogal antes de um N ou de um M vai ser fechada, porque ela é nasalizada. Em sílaba tónica,
Sim.
ok? Porque depois, em sílabas pré-tónicas, só do Nordeste.
Antônio.
O Nordeste vai falar Ananda. Ok, bem exagerado, peço desculpas aos falantes dos dialetos nordestinos, mas é só para deixar bem claro como é que isso ocorre, não é? Ananda. Ou depois, o Centro-Norte vai falar Pamela, é
Sim.
Pamela, e no Sul, tal qual em Portugal, vai ser oral, vai ser Pamela. Não Pamela.
Ah,
Pamela.
temos controvérsias. O meu nome.
Há controvérsias, é, Pamela, pode falar que
O
tu
meu
tem
nome
a
em
direito de fala.
Portugal é muito difícil eles acertarem meu nome de primeira. É muito assim, ó, aqui no Alentejo foi onde eles mais acertam de primeira, que eles falam Pamela, o Pamela, só que eles falam mais rápido. E, mas o resto é Pamela. Eles não falam meu nome corretamente.
Ok. Mas daí temos uma questão que é um pouco estranha. Porque se tu falares o meu nome é Pamela, não há razão para a pessoa transformar o teu nome em Pamela.
Não, mas eles têm dificuldade em falar. Eu não sei.
Mas
Estranho, isto
eu quero entrar num próximo tópico usando esse gancho, que é uma percepção minha, né? O Ronan vai dizer o que ele acha, que eu entendo que exista uma proteção à língua muito mais forte em Portugal. Inclusive, tenho histórias de conhecidas que, por exemplo, o nome é Ana com dois N's. Mas daí, na hora de fazer a chamada, sei lá, uma prova oral, a professora coloca essa Ana lá em cima. E daí a Ana com dois N's diz: "Não, professora, mas eu sou Ana com dois N's". Daí ela: "Não, não, mas é Ana. Ana é só assim, Ana é A-N-A". Sabe? Então, essa questão de proteger assim, ah, não, é assim que tem que ser pronunciado, é assim que tem que ser escrito. Eu noto isso muito mais aqui em Portugal.
Pois é, uma questão um pouco controvérsia, não é? Vai muito da experiência pessoal de
Cada
cada um.
um.
Não sei se sabem, mas em Portugal vigora uma lista de nomes, ou seja, qualquer criança que nasce em território português. Filhas de pais portugueses, o nome deve ser escolhido a partir dessa lista. Hoje em dia, atualmente já é um pouco mais flexível, ok? Então é muito comum ver, por exemplo, hoje em dia, Cátia, não com C, mas com
Cá.
K. Pois, aí outras pequenas mudanças. Mas sim, há um certo, não diria protecionismo. Porque o protecionismo no sentido linguístico é algo, é uma utopia. Porque, como falámos antes, as línguas mudam e nós não conseguimos dar conta de interromper esse processo. Pode ser retardado, mas ao fim e ao cabo a mudança ocorre numa maneira orgânica, do jeito que é para ocorrer. Então, não sei exatamente qual é a questão do, pelo menos do Pamela Pamela. Em que sentido essa mudança ocorre, não é? Pronto.
Eu
Não
acho que
sei, realmente não sei dizer.
Pamela tenha, eu acho, isso é uma teoria que eu criei. Pamela é um nome, na verdade, eu acho que estadunidense mais, né? Tem a
Acho que
Pamela
sim.
Anderson, tem, enfim, é mais a língua inglesa. E E eu acho que para eles soa muito estranho o Pamela. Então, eles tentam adaptar a como seria aqui, que é Pamela, porque o espanhol também tem dificuldade em falar meu nome. Os falantes de espanhol também falam Pamela. Eles falam, assim, mais literal.
Pois, é provável que um falante espanhol pronuncie Pamela, com um A aberto.
Pode ser.
Pamela,
é,
Pamela.
Mas tinha gente que falava meio que Pamela também, que é... Porque eles não têm o som nasal, né? Que seria
eles
mais...
Eles não têm o som fechado.
Sim,
neste
o som
caso,
fechado, isso.
Neste caso seria um som fechado.
Sim.
Não tem esse som. Por isso, por exemplo, o espanhol vai falar cama, cama, com A-A. E o falando português vai falar ou cama,
sim,
oral. Não é que é a pronúncia em Portugal e é a pronúncia no sul do Brasil. Ou vai falar cama, mais nasal, que é a pronúncia do centro-norte do Brasil. Que também é visto como uma pronúncia histórica. Nasalizar, nesse contexto, é visto como uma pronúncia histórica.
Sim.
E a desanalização é algo que veio depois.
Uhum.
É muito comum também escutar hortelã, em vez de hortelã, hortelã, irmã, campeã.
Sim.
Desnasaliza, acho que eu estava até a falar errado antes, desnasaliza a vogal que era para ser nasal.
Sim.
Mas pronto, acho que há assim um certo protecionismo quanto ao português, mas não me parece que seja algo assim tão forte. O que ocorre muito é o português apontar aquelas coisas que são diferentes no jeito brasileiro de falar.
Sim.
Eu, recentemente, fui participar de um evento aqui em Portugal e a empresa para a qual eu trabalho tem muitas coisas traduzidas para português, no português do Brasil, porque é um mercado muito grande, né? Uhum. Para a empresa que eu trabalho e tal. E nessa reunião com os organizadores do evento, né, eles disseram que seria preferível nós apresentarmos os nossos materiais em inglês. No caso, era um vídeo, tá? O vídeo em inglês com os subtítulos, com a legenda, com a legenda em português de Portugal, do que um vídeo em português brasileiro, porque existe uma resistência ao fato de que o português do mundo, ele inclusive utilizou essa palavra, que o português do mundo seja o português brasileiro. E eu entendo de onde ele vem, né? Eu entendo que existe essa percepção, mas aquilo me chamou bastante atenção, né? Enfim, então, para mim, isso mostra que, assim, culturalmente, assim, eu acho que existe uma certa resistência, assim.
Se considerarmos que da totalidade dos falantes nativos de português, 85% são de português brasileiro, é compreensível que seja, então, a variedade de mais expressão da fora. Não é tão equilibrado quanto o português americano e o britânico, por exemplo, uhum, em que o português
inglês
americano é...
O inglês americano.
O inglês americano. Acontece. O inglês americano é muito mais comum na América,
uhum,
e o português... Ai, de novo! O inglês britânico fica mais na Europa, na Ásia, até pelas posições britânicas naqueles países asiáticos. Então, acho que se cria uma certa resistência,
uhum,
só que são coisas sobre as quais não temos controle.
Sim.
Acontece, sim, e não é tipo porque uma pessoa não gosta, ou porque um pequeno grupo da sociedade não gosta, que todo mundo vai ter de mudar por causa daquilo.
Sim.
E outra coisa, a cultura, as novelas, a música, toda essa parte de produção cultural em língua portuguesa é muito bem distribuída em Portugal.
Sim.
E é bem aceite. O inverso já não ocorre, não se escuta muito falar de cantores portugueses ou de novelas portuguesas no Brasil. Então, é muito mais fácil para o português ter contacto com essas diferenças, não é? Por exemplo, no exemplo que a Ananda deu, que era muito mais ligado ao vocabulário, talvez alguma coisa ali na ordem das palavras e tal, é muito mais fácil o português ter contacto com essas diferenças do que o brasileiro com as diferenças relativas ao português europeu.
Sim, tanto que quando a gente vem para Portugal, muitas coisas eles já sabem quando a gente fala, ah, eu não sei se tu conhece a tal expressão, daí eles, não, sim, já conheço. Mas a gente não conhece muitas deles, né? A gente está constantemente aprendendo porque cada vez uma palavra nova que tu vai adquirindo.
Sim, e é engraçado também, porque, por exemplo, há diferenças regionais, como falei no início do programa, não é? Então, temos palavras que são mais restritas ao Algarve. O Algarve, por exemplo, tem algumas palavras de origem árabe que não são utilizadas noutras regiões de Portugal. Nos Açores há muita influência do inglês dos Estados Unidos, porque, pronto, os Estados Unidos têm uma base militar na Ilha Terceira. Também houve muita imigração de açorianos para a América do Norte.
Sim.
Então, há essa coisa. Há muitas palavras em português europeu que têm origem francesa.
Sim.
No português brasileiro, há muitas palavras de origem indígena, ou palavras de origem espanhola, palavras de origem italiana, alemã, devido ao contacto com os povos, né, durante a imigração. Então, na verdade, assim, nós somos muito rabudos, não
Sim.
é? Tem gente que não sabe o que é rabudo, mas rabudo significa sortudo.
Sim.
Nós estamos muito sortudos em falar esta língua porque é uma língua riquíssima. São dois países que têm uma imagem muito positiva, mundo afora. Apesar, às vezes, de alguns problemas políticos aqui ou ali, em geral, são dois povos vistos muito bem, mundo afora. E nós, como falantes nativos, estamos também representantes da língua. E, pelo facto, então, de a falarmos, acho que vale a pena temos de estar muito felizes com isso. Não digo orgulhosos porque não escolhemos,
Sim.
não é? Simplesmente aconteceu, mas de estar felizes por esse facto.
Então, Ronan, uma outra dúvida que a gente tem é sobre a evolução, né, da língua portuguesa, tanto para os portugueses quanto para os brasileiros, porque, por exemplo, a gente tem aqui recentemente uma grande onda migratória de brasileiros para cá. E eu me pergunto, como isso pode influenciar o português europeu e como o português brasileiro dessas pessoas serão influenciadas? Eu já tenho amigos que estão aqui há alguns anos e eles já falam de uma maneira que não é nem brasileira nem portuguesa, é uma coisa no meio do caminho. Então, eu queria que tu falasse um pouco sobre esse fenômeno.
Estás a falar de mim, não é? Porque para os nossos ouvintes que não... Isso não foi referido em nenhum momento. Eu sou de Porto Alegre. Mas Baguari, olha só, foi um aspecto super forte, né?
Mas olha que segredo, hein? Agora...
Mas, tipo, é um processo inconsciente, não é? Da aquisição dos traços da língua. É justamente o que estou a trabalhar na tese. Não sabe ainda. Há alguns fatores que parecem ser que influenciam nesse processo. Por exemplo, a idade de primeiro contacto com o português europeu, motivação, etc. Não vou entrar em muitos detalhes, mas por isso que há pessoas que nunca mudam, e há pessoas que mudam, outras que mudam parcialmente, e assim por diante. Essa questão do contingente de brasileiros a morar em Portugal e interferir no português europeu tal qual é agora, ao meu ver, não acho que vá criar muito impacto. Porque sim, os números dizem que são cerca de 150 mil brasileiros a viverem em Portugal. Isso corresponde a cerca de 1% da população, ok? Para que tenham uma ideia, no início do século XIX, no Rio Grande do Sul, a migração dos açorianos foi responsável por dobrar a população. Ou seja, em certo momento, um pouco antes da independência do Brasil, mais de 50% da população era de açorianos, ou de filhos, não é? Desses açorianos. Depois, mais a população portuguesa de outras origens, que também foi para lá. E mesmo assim, o jeito de se falar no Rio Grande do Sul não é... Pois, partilha alguns traços com o jeito de falar dos açorianos do século XVIII e XIX, mas não é tão forte assim. Agora, se olharmos para Florianópolis, por exemplo, em que essas populações ficaram isoladas por muito tempo, os traços já foram um pouco mais... foram mais conservados. Não é, por exemplo, falar casas. Isso é muito comum em Florianópolis e no Rio Grande do Sul não ocorre. Talvez ocorra numa porção do litoral norte, okay? Mas é muito restrito. Então, não acho que esse influxo da imigração dos brasileiros para Portugal vai criar um impacto muito grande, até porque os brasileiros estão espalhados pelo país, não estão todos concentrados numa região só ou numa comunidade mais fechada, como ocorre com populações de outras origens. O que pode acontecer, acho que faz muito mais sentido, é essa importação da cultura, introduzir alguns termos, não é? Alguma coisa do vocabulário, mas ter uma mudança impactante, assim, acho que não vai ocorrer.
Sim, até porque eu acho que a gente adquire muita coisa quando tá aqui, muitas palavras, né? Eu e a Nanda, a gente tava até comentando, eu já tenho palavras que eu vejo escrito em brasileiro, né, no português brasileiro, que para mim já é muito estranho. Eu comentei com a Nanda o registro. Eu, quando vejo o registro hoje escrito, para mim já é estranho. Eu já adotei registro, para mim já é o correto. Eu achava, no início era uma palavra que me soava muito feia, registro, parecia que faltava alguma coisa ali dentro. Mas hoje, se eu vejo o registro, eu já leio outro. Inclusive, quando eu estou lendo no jornal, eu leio o registro. Eu já não leio mais registro.
Estive a ler alguns jornais do início do século XX, e eram jornais O Taquariense, não sei se conhecem. O Taquariense é o jornal mais antigo ainda em circulação no Rio Grande do Sul. Então, muitas coisas da tradição açoriana ainda estão lá presentes. Essa coisa da migração teve um certo impacto. Agora, não sei se o facto do Taquariense ter o registro já no início do século XX é um reflexo daquilo, ou se ainda registro surgiu posteriormente e acabou por substituir o registro. Se ocorria localmente, ou se era também em todo o país. Há muitas coisas nesse sentido. Até porque o material didático, ou seja, as gramáticas, eram baseadas no padrão europeu. E foi assim até o fim do século XX. Até o fim do século XX, na escola, os estudantes aprendiam que a colocação do pronome é após o verbo, apesar de ninguém falar assim, não é? Nunca se começa uma frase por pronome, certo? Isso porque era baseado numa regra, num padrão, que era o padrão europeu. Okay? Hoje em dia já não, hoje em dia já começam o material didático já começa a aceitar, digamos, a trazer traços que são próprios do português brasileiro, para que não fique aquela coisa, ok, eu falo assim na rua, mas na escola tenho de aprender outra forma, e talvez até por isso muita gente não gosta de estudar português, porque é muito distante uma coisa da outra.
Bom, esse tema é muito interessante. Esse é um programa que eu idealizava, que eu pensava nele desde o início do Caravela, e eu acho que me parece que a gente vai ter ainda muito assunto, e quem sabe o Ronan pode participar em outros programas também. Depois o
Claro.
pessoal deixa nas redes sociais, os comentários, mas a gente precisa se encaminhar para os finalmente, então eu vou pedir para o Ronan dar os contatos dele, ou falar, vender o peixe um pouco se ele quiser, mas depois ele vai estar com a gente no quadro Nossa Língua. Mas então, Ronan, diga lá.
Ok, pronto. Eu não sou muito ativo nas redes sociais, né, diga-se de passagem. Quem quiser contactar-me, tiver alguma dúvida relativamente a essa questão, português brasileiro, português europeu, quiser saber mais sobre esse processo, o processo de aquisição de linguagem, por exemplo, se alguém que nos escute for também investigador na área da linguística, estiver a fim de fazer qualquer trabalho, não é? Que seja uma comparação entre as duas variedades. Estamos aí, o Centro de Linguística da Nova é muito aberto para essas ideias, não é? Para essas parcerias. Então, podem contactar-me pelo LinkedIn, é a rede social em que estou mais ativo. Ronan Pereira, não é erro. Acho que depois as meninas também podem, quando publicarem já com um link, podem adicionar-me lá. Sou professor de inglês e espanhol, é isso que faço para sobreviver, não só estudo, também trabalho, dou aulas online, então também, se alguém estiver interessado em melhorar as suas habilidades no inglês e no espanhol, podem falar comigo. No LinkedIn também posto dicas de inglês, dicas de espanhol, às vezes dicas de português, ou também pelo Instagram, que é um bocadinho complicado de falar, é em inglês, então acho que fica mais fácil depois quando virem a postagem do Caravela Brasileira. Vai estar lá, podem ir e adicionar-me, não há problema nenhum. Não faço nada relativamente a línguas naquele espaço, ok? Mas muita gente não tem LinkedIn, então se quiserem também um contacto nesse sentido, pode ser por ali. Eu também quero aproveitar o ensejo Quero também a falar de algumas pessoas que são importantes neste processo. Tenho de agradecer muitíssimo as minhas professoras da Universidade Nova de Lisboa, que são, então, experts em linguagem e tudo. Tenho aprendido muito nesses anos. Então, tem mesmo coisas que sabia das diferenças do português brasileiro, do europeu, que era algo empírico, era algo que notava, não é? E que agora realmente sei que há estudos e tudo mais. Também tenho de agradecer aos meus amigos que também contribuíram com alguns termos, algumas coisas que podia falar aqui, algumas coisas que até viam que é diferente, que chama mais atenção. Também mandar um cumprimento grande aos membros da Casa dos Açores do Rio Grande do Sul, e também da Casa de Portugal, em Porto Alegre. Os membros do Alma Lusitana, não sei se conhecem, mas é um grupo de música portuguesa lá de Porto Alegre. E são pessoas que espero que nos ouçam,
Sim.
ok? Então, era isso. Muito obrigado pelo momento também, as meninas, pelo convite. E a Leandra Petri, que
Sim!
foi a minha
Que
ex-aluna,
fez o.
que escuta, não é, o Caravela já
E.
há um bom tempo, e foi ela que fez essa ponte
Essa
entre
ponte,
nós.
exatamente.
Ok?
Foi ela.
Ok.
Obrigada, Leandra, pela indicação. Muito obrigada, Ronan. Foi um prazer fazer esse
Nada.
programa. Gostamos muito.
Muito
Sim.
obrigado.
Eu falaria ainda mais muitas horas.
Sim, infelizmente muita coisa ficou de fora. Acho que podemos fazer, não é? Depois
Sim.
uma parte 2.
Sem
Sim.
dúvida.
Inclusive sobre aquisição, acho que é muito interessante, porque isso é uma coisa, eu já estou há 4 anos aqui, eu não me vejo, assim, acho muito difícil que eu vou adquirir o sotaque daqui. Eu fiquei muito curiosa com essa questão, porque,
Eu
enfim.
acho que a gente tem que fazer um programa sobre a aquisição do português europeu, se
Oi.
calhar algo do tipo, que daí o Ronan
Podemos
já traz toda a
fazer.
tese dele, já faz a
Sim.
banca aqui.
Calma, 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 que ainda falta. Falta, então daqui a 4 anos,
Ah, não. Faz um exemplo.
no aniversário de 5 anos de caravela, e podemos conversar.
Vai ter que fazer uma pré-apresentação da
Vamos
banca,
fazer
claro.
uma pré-apresentação.
Então tá,
Deixa.
pessoal. Vamos para o quadro Nossa Língua.
Então, pessoal, vamos começar mais um quadro Nossa Língua. E hoje o Ronan trouxe para a gente, nós pedimos para ele algumas sugestões de palavras. E as palavras que vamos trazer são mais faladas nos Açores, né, Ronan?
Exatamente.
Bom, eu vou falar as palavras aqui e o Ronan vai nos dar o significado aqui. Vamos fazer breves comentários. Bom, é vento encanado.
Adoro essa expressão, uma das expressões favoritas, significa corrente de ar. Quando abrimos
Sim.
uma janela e uma porta na casa, por exemplo, e o vento passa, isso é o Ventanot,
Sim.
com a pronúncia local.
Assim, eu não sei se o Ronan tem essa lembrança, mas pelo menos assim na minha família eu já ouvi minha avó falar esse tipo de coisa,
Eu
assim,
também.
sim
No,
sim
em Porto
sim
Alegre.
isso é muito comum. Pelo menos as 3 primeiras palavras, não é, são palavras que são comuns no sul.
Sim.
Não são palavras estranhas, talvez mais restritas, talvez às vezes ao Litoral de Catarina, às vezes à região metropolitana de Porto Alegre. Mas, em geral, não são palavras tão estranhas aos falantes desses dialetos do extremo sul.
Sim. Bom, então a próxima palavra é uma palavra que eu não conhecia, pelo menos não tenho lembrança, que é paranho.
Exato. É a teia de aranha, ou teia de pó, que se forma tipo
Pois.
nos cantos da casa quando é limpa, é um paranho.
Também nunca ouvi. Também nunca ouvi.
Essa acho que é mais restrita a Santa Catarina.
Ah, ok. Pois, porque eu não, realmente nunca tinha ouvido falar. E gaitada é uma palavra. Eu não tenho tanta lembrança do significado em si, mas eu já ouvi falar, gaitada.
Okay. Dar uma gaitada é dar uma gargalhada.
Pois,
Isso é uma
gargalhada.
gaitada.
Eu tenho uma lembrança de que tem a ver com piada, com alguma coisa assim divertida, mas eu não realmente não é uma palavra que eu use muito. E gama.
Gama, pois, gama é uma palavra que na verdade vem do inglês, não é? Vem do gum, que é justamente a pastilha elástica, é o chiclete.
Interessante, né? Essa eu nunca tinha ouvido.
Porque mencionei durante o programa que há muita questão da ligação entre os Açores e os Estados Unidos, não é?
Sim.
Por imigração, a questão da base militar. Então, algumas palavras foram adaptadas nesse sentido.
Sim. E agora, alvarozes.
Os alvarozes também é outra palavra do mesmo sentido, vem de overalls, no inglês,
Ah.
Que é então a jardineira, o macacão, aquela
Sim.
roupa que é, não é, digamos, completa, vem as pernas e depois prende-se em cima com alças.
Muito interessante.
Muito, é. Tirando o vento encanado, as outras eu não tinha conhecimento de uso. Esse foi o Nossa Língua bem especial e foi legal trazer esse vocabulário dos Açores, porque pelo menos, assim, para quem é do sul do Brasil, talvez tenha aí alguma ancestralidade açoriana.
Sim.
Pois, realmente. Na verdade, até então, gosto muito de história, não é? Basicamente, se a pessoa é de origem portuguesa no sul, no Rio Grande do Sul, a Santa Catarina, tem um ancestral açoriano. Tem um ancestral açoriano.
Obrigada para quem nos acompanhou até aqui. Hoje falamos sobre a nossa amada língua portuguesa. E se você gostou desse episódio ou achou que faltou alguma coisa, nos manda uma mensagem. Quem sabe a gente não faz até mais um episódio sobre isso. E não esqueçam do nosso programa de membros. Para apoiar o Caravela, visite apoia.se/Caravela Brasileira, lembrando que é apoia.se/Caravela Brasileira ou patreon.com/Caravela Brasileira. É Patreon, patreon.com/Caravela Brasileira.
E também tem a opção de vocês pedirem um episódio sobre um tema que interessa a vocês no apoia.se/meu episódio no Caravela. Também lembrando que é apoia.se/meu episódio no Caravela, tudo junto. Apoie o Caravela, pessoal, pois é muito importante para a nossa continuidade. E para ficarem por dentro de tudo que acontece na nossa Caravela, nos acompanhem também nas nossas redes sociais, onde vocês podem interagir enviando perguntas, sugestões, críticas, as histórias de vocês. Estamos no Instagram, no @podcastcaravelabrasileira, no Facebook, no @caravelabrasileirapodcast e no Twitter, no @caravelabr. Quem prefere escrever mais também pode nos enviar um e-mail através do podcast caravelabrasileira@gmail.com. A gente lê tudo.
E todos esses detalhes vão estar disponíveis na descrição do episódio.
E é sempre bom lembrar que todos os nossos episódios são editados pela Gabriela Sasso, cujas informações de contato estão sempre na descrição dos nossos episódios e no post do Instagram.
E o Caravela Brasileira é hospedado no Spreaker, a melhor plataforma para criação, hospedagem e monetização de podcasts.
Até o próximo episódio, pessoal!
Até, tchau!
Tchau!